Estamos gravando.
Ai, 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 ai.
Você me mostra. Daqui a pouquinho você. Daqui a pouquinho você me mostra esse brioquinho.
Eu imaginei o Xexel.
Não, de você, o aniversário é seu.
Não, tá bom.
Michel,
não, não.
Ah, você quer ver o meu brioco?
Não, não quer ver o brioco do Xexel.
É uma tranquilidade de chegar pra você e falar: ó, Michel, é o seguinte, eu quero comer teu.
Que isso?
E daí, vamos trocar uma ideia. A canção, ela sai, entendeu? Ela é uma espontânea.
Você quer ver meu brioco rosado?
Caraca. Eu sou uma coisa assim.
Brioco rosado? Tem um amigo meu que ele faz anal blitz, você manja?
Anal blitz? Passa água cândida no cu?
Sei lá o que faz, cara. Sei que deixa tudo... Nos trinques.
Nos trinques.
Tem um grande amigo meu.
Nos tramóveis,
eu não nada. Sei se eu faço propaganda aqui dele ou não. Não sei se
não.
É o melhor momento, né?
Acho que
ele
não.
É um cara... Não, melhor não. Ele,
pode falar.
Ele é um cara famoso aí pode no mercado falar. Da proctologia. Opa, eu não vou falar, viu? Fica tranquilo aí, traz cegado.
Amar muito.
Uma... Só gravante, nem sabe qual é a
palavra. Amar muito.
Sabe?
Pode que sabe. Aniversário sabe. Da Lê.
Eu assisti Eco e eu tô assistindo o Zelador, conforme convidamos.
Cara, o Zelador...
Eu não achou o Zelador.
É, eu não achei.
É, o cara, você vai procurar Zelador e não acha no Star Plus?
Não, eu achei o meu querido Zelador. Falei, deve ser outra coisa, porque é velho ainda.
É, você acha que é o quê? Zelador novo? Você viu o Zelador novo em prédio?
Não, a série velha ele tá falando.
A série é velha.
Não,
velha... Eu falei, deve ser outro... Alexandre Mon.
Bruno Clemente.
Eu sou o Chorou.
Está começando, o Derivado já chegou.
É o Derivado Cast! Oi, começando pra você! Muito bem-vindos, eu sou o Michel Arouca. Eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentar os mesmos assim, começando com ele.
Aquele.
Bruno Clemente! E aí, Luzinho?
E aí,
Michel?
Olha, vocês estão felizes?
Eu sou muito feliz, hoje é um programa especial.
Eu tô muito feliz.
Muito especial hoje.
Porque hoje é aniversário de Alexandre Bonfá.
Caraca!
Eu acho que é a primeira vez que a gente faz um programa no dia do aniversário de um amigos, né?
É verdade.
Eu acho que sim. Ué, realmente.
Parabéns pra você. É pica. É pica. Ah.
Alexandre isso? Bonfá, o melhor valeu, entre gente. Nós, completando 49 aninhos de idade.
4.9.
Que alegria.
Eu tô aqui nem o São Francisco.
Quase meio século de pura alegria, puro amor, muita generosidade. A gente tem muita sorte de ter você em nossas vidas. Muito obrigado por ser a pessoa que você é, Alezinho. Você é maravilhoso, te amo muito. Que
amo
alegria
muito
ter você
vocês,
ao meu
cara.
Lado durante todos esses anos.
Verdade.
Anos e anos, né? Estamos no nono ano de Derivado Cast.
Passa
é
rápido.
Um prazer maravilhoso estar aqui toda semana com
é
meus
um
amiguinhos.
É um privilégio chamar isso aqui de trabalho com é meus isso. Amiguinhos.
É isso. Nem é justo.
Eu não chamo de trabalho, eu chamo de hobby.
Você sabe, sabe que eu tenho muitas felicidades na minha vida, mas uma das alegrias, felicidades, felicidoides é, obviamente, a nossa amizade. Isso é uma coisa que eu me orgulho, ter apresentado você pro Beto, cara.
Verdade.
Que é uma amizade tão colorida, tão fofa, né? É um negócio assim tão carinhoso,
verdade,
né?
E vindo então, pra assim... cá, né, no grupinho que tem eu, o Bubu e o Beto, ele mandou os parabéns pra mim e coisa e tal. E é isso, cara. Porra, a gente realmente formou um grupo de pessoas que se ama.
É verdade, são amiguinhos.
Inclusive, né, o meu aniversário foi no dia 15, eu queria agradecer ao vivo Bruno Clemente
caralho,
e velho. Sabrina Generali. Eles me deram um kit com 5 discos de vinis maravilhosos. A Lu até falou, meu,
cara,
como é que
fui...
eles conhecem tão bem nosso gosto.
Não, eu pera fui um numa loja de vinil.
Eu quero saber que traição que foi essa.
Por que traição?
Que eu tô sabendo agora.
Não, presente do casal. Foi Sabrina e o Bubu que me deram de aniversário.
Por que caraca, não, é que o Bubu tá combinando comigo da
como
gente
combinando?
Comprar esse presente pra dar pra você.
Não.
De LPs?
É.
Eu tô passada, chocada.
Ô, louco.
Não.
Ô, Bubu.
A gente falou.
Caraca,
eu sabia
velho.
Disso.
Mas não fortalece uma mesmo. Caraca, eu combinando.
Fortalece sim, eu agradeço.
Não, peraí, peraí.
Peraí,
deixa eu levantar a bola aqui.
Não.
Oh. Eu liguei pro Alê. Não, a gente se falou. A gente tá se falando. Eu falei, Alê, o Michel, de presente de aniversário, ele me deu a letra que ele quer o LP de Succession. Mas
isso.
Não acha.
Impossível.
Não acha.
Meu Deus
do céu. Aí ele falou assim...
Tô pasmo.
Você me deu uma facada no peito de frente.
Deixa comigo que eu vou resolver. Isso. O aniversário do Michel era dia 15. A festa de aniversário dele foi...
Não, a gente trocou uma ideia, não
mas
tem festa.
O presente
não.
Daria depois, mano.
Teve um encontrinho,
não.
Né?
Não, a gente tomou um cafezinho.
Tomamos junto. Um café ali, eu falei, bom, o Ale estava convidado para esse café, né, para ir ali. A gente foi, e quando você vai nesses lugares de aniversário da pessoa, você entrega um negócio. Como a Lê não falou absolutamente mais nada, e o aniversário já passou...
Não, mas eles deram pra mim e pra Lu, não foi só pra mim também.
É.
Do Bobo e da Sabrina pra Lu
e
pra mim.
E não é Tsusection, Alê.
Tudo bem. Não foi isso. Ó, vou falar. Ele comprou lá um kitzinho que veio o Joshua
Tree. Agora então eu vou contar. A gente ia comprar um LP bosta pra dar de presente. Você ia abrir aqui o LP bosta... Né? Eu imaginei que a gente ia combinar isso hoje.
Mas peraí, mas por que você tá aqui? Mas vocês podem fazer isso ainda?
Não, mas agora já foi, agora já estragou. Mas
vai ficar sem presente?
Caralho. Não, vai ficar com presente.
Qual vai estar? Ah,
tá. agora tem que dar outro.
Ah, tá.
Agora já deu kit de LP, agora vai dar LP de novo?
É, mas chega, de LP. Mas o Alezão...
Chega de LP.
Se for, não, tudo bem.
Mas não, Ale, eu você achei uma traição.
Ale, o meu aniversário em abril...
O meu coração partido.
O meu aniversário em abril, do Michel já foi.
É, então,
mas... O teu é hoje. Você acha que você vai ganhar presente quando? Em dezembro?
Presente eu posso ganhar a qualquer momento.
Não, mas aniversário, porque assim, o que eu tinha brincado com o Alê é muito literal. Eu tinha falado com o Alê assim, Alê, vamos zoar o Michel, comprar um LP sertanejo, assim, um bagulho, meu Sérgio Reis, tá ligado?
Milionário José Rico.
É, a gente chega...
Imagina o Xexão
mas eu sacar que
é zoeiro. É lógico. Então, aí a gente ia dar um zoeiro e ia dar um de verdade
e tal.
No
final do programa.
Aí, mas isso rolou naquele dia que você entrou na sala, a gente tava dando risada e a gente...
Tá
ligado? Tá. Aí depois, numa conversa aleatória com o Alê, eu falei, ah, ele queria o LP de Tsusection e tal, ah, deixa comigo que eu vou ver.
Você encontrou?
Ele não, nem procurou.
Não. Ainda não.
Nem procurou.
Ah, não vai achar.
Nem procurou.
Vou achar.
Alê nem procurou, tá? Não falou mais nada. Era seu aniversário. Era o café. Era não sei o que lá. Eu descobri que tinha uma biboca lá do lado de casa que vendia LP. Porra, cheguei lá, tinha Top Gun.
Animal.
Peguei a Ha, com Take On Me. Achei U2, Joshua Tree.
Você não sabe, Bobo, mas o Joshua Tree do U2 é um dos meus álbuns favoritos da vida.
Mano, de todo mundo. De todo mundo.
Todo mundo que tem bom gosto.
É. Peguei um Blade Runner, que eu vi lá. Peguei dois de filme. Nossa. Top Gun e Blade Runner.
Caraca.
Né? Animal, kits animal.
É animal.
E Tom Jobim.
E a Sabrina pegou um Tom Jobim e falou, putz, que eu tava ali com ela escolhendo uns, eu escolhi quatro, né? Tipo, fui meio na ansiedade do Bubu ali já pegando. esse. Aí a Sabrina veio... E um Tom Jobim.
Vocês acertaram muito.
É, amigo. Acho que a Lu vai gostar.
A Lu
ela pegou o Tom Jobim. Porra, 5 LPzão, delícia. Porra, e o cara ponta firme demais, Alezinho.
Era sebo ou era loja
de sebo?
Um sebo, biboquinha, assim. Boa. Tipo, o cara com um monte ali de
colecionários. Qual foi o primeiro disco que a gente ouviu lá em casa?
Desse Tom Jobim.
Joshua Tree.
Tom Jobim.
Ah, inclusive, eu escutei também do Mamonas Assassinas. Você que falou, né? Que se a gente ouvisse ele inteiro, a gente sabia todas as músicas de cor.
É
isso mesmo.
Exatamente.
É, cara, talvez eu
um pedacinho.
Cara, delícia. É muito gostoso. Legal, cara. Muito gostoso ouvir inteiro.
É isso aí.
Apresentaço.
Você tá com coração partido?
Tô com coração partido.
Ah, eu fico chateado do Alê ter esse sentimento, porque a gente, quando a gente quer presentear a pessoa, a gente se empenha, a gente vai trocando figurinhas. Isso. Ele não falou mais absolutamente nada.
Uma semana puxada, né, Bubu?
Era o Alê tava lá, ai, tardes cariocas. É, isso aí, tá, você tava focado na tarde carioca e tava focado no amiguinho.
Vamos fazer o seguinte, então. É. Bubu Clemente vai pegar seu presente pra te entregar agora, então.
Caraca, aí sim. Aí o coração vai.
Então, por quê? Porque quando os amiguinhos falam que vão dar um presente, eles vão ali coordenando, combinando, vai fazendo, a coisa acontece.
Isso.
Olha, eles vão... Eu comentei...
Eu comentei
com o Alê.
Sacaneia,
o Michel
jogar pra cima de
não, mim. Não, o Michel... Eu falei pra ele. O Michel queria um LP de Tsusection, cara. Tá, eu não consegui achar. Deixa comigo. Falei, porra, procura aí, é nóis. Pergunta se ele mandou
semana que vem, semana que vem eu tô com esse LP aqui, vocês vão ver só. Pronto,
quero
acabou.
Ver, quero ver.
E não vai ser nem um presente, vai ser um presente fora do aniversário.
Aí sim.
É isso aí.
Caralho, o maluco é brabo.
Que isso, bumbum? Não, cumprimento. Ah, vai tomar no cu, essa bunda seca daqui.
Cara, ó. Tem que abrir primeiro pra bater palminha. Né,
então bora. Bora.
Essa bunda seca.
Essa bunda seca aí.
Não, peraí, vamos fazer a brincadeira. O que você acha que é?
Eu acho que é um air fryer.
Por que você acha que é um air fryer?
Porque a gente combinou semana passada.
É muito pequeno pra ser um air fryer.
Caralho, olha aí.
Com nota fiscal e tudo, Michel.
Ah, eu deixei que você quer trocar, não pensei em tirar. Falei, deixa.
Olha só. Aí, meus amiguinhos, caralho. Não, aí,
mostra pra plateia aqui o...
Pegamos uma das maiores do mercado, uma de 4 litros, pra você realmente colocar uma picanha inteira, se você quiser.
Puta que pariu. Tem churros, tem batata churros. Frita,
caralho. Ó, sua vida vai mudar, Lesão. Agora que você entrou no time das pessoas que têm air fryer, se prepare.
Ó, alimentos...
mais saudável,
não sabe? É nem só isso, cara. É muito bom, é muito prático. O Bubuzinho vai entrar também nessa.
Vou. Michel tá querendo O Michel é, diz que airfryer é que nem crossfit, né? Rola essa...
Tem a seita da airfryer, cara.
Aceita, né?
Não, mas quando
o
se...
O Felipão, por exemplo, ele ganhou tudo pro apartamento novo quando ele mudou. Cara, ele usa praticamente
o airfryer. Ó, tecnologia RaptAir. Desfrute de alimentos mais saudáveis, crocantes,
eu espero que ela goste também, né? Porque vai atrapalhar a cozinha de vocês.
Ela, ficou, ela ficou muito empolgada.
Ah, que bom.
Ficou muito
empolgada.
Eu já falei pra ela. Eu falei, ó, eu acho que a gente vai rolar de ganhar
que
um airfryer.
Que da hora, sabe? Cara.
Cara, muito bom. Tô muito feliz. De
porra,
verdade.
Que bom,
cara.
Olha.
Caraca, cara. Muito feliz.
Aproveita que foi caro.
E eu quero aproveitar esse momento para desejar um feliz aniversário hoje para o meu filhinho Henrique.
Olha só.
E hoje também faz aniversário.
É verdade.
Ah, é? O Henrique aninhos. Faz hoje?
Hoje?
Caraca.
Hoje, hoje eu faço aniversário, hoje o Henrique faz aniversário. É.
Então hoje, Henrique, nós vamos almoçar no shopping que eu vou comprar um presentinho pro seu filho.
Aê! Aê! E vamos cantar um parabéns!
Parabéns, nessa data, querido! Parabéns, Henrique!
Assim, e o Henrique, realmente, ele assiste todos os derivados. Que é assim, então, filho, é um prazer tê-lo comigo há 11 anos. Eu amo você do fundo do meu coração.
Parabéns!
É. Olha, agora, de presente, olha só o que você vai ganhar. Seu pai, ele vai recolher o microfone e o nosso editor vai fazer o seu pai, com efeito especial, dar o soco do One Piece agora pra você.
Porra!
Então você recolhe o microfone.
Caralho, João.
6 horas e meia depois. Bruh. 3 dias depois.
Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo.
Vamos lá!
Ah lá, hein? Olha só!
Caraca! Caraca, um presente especial mesmo!
E o meu presente, o teu pai só vai te dar depois que você teve esse trecho aqui. Isso. Se ele não tiver esquecido no carro, dentro da produtora, alguma coisa.
Vai estar lá, no porta-malas.
Muito bom. Tá.
E ainda falando sobre presentes, né? Porra, o Bitenga me deu um puta no presente.
Ah, é?
Tem que falar isso. Ele me deu um quadrinho do Barry Windsor, que é uma puta uma chaproca aqui, de uns 300, 400 páginas. Cara, e chamado Monstros. Cara, eu fiquei muito impressionado. Eu falei brincando, né, pra galera toda. Botei no Instagram, ó, levem presentes que é meu aniversário. Ele levou mesmo. Levou.
Tá certo.
Um beijão, Bitenca. E um beijão pra todo mundo que
o
foi
mínimo
lá no
espaço. Que se faz, valeu, o mínimo que se faz pra pessoas que a gente ama, considera como irmão, é comprar um presente.
Isso aí.
Essa não me deu nada, né?
Como assim não te dei nada? Ainda? Calma.
Já foi uma, duas semanas. Já.
Não, é que, sabe o que acontece, Alê? Existe aquela cobrancinha do relacionamento. Não adianta falar te amo agora, depois que pedi. Tem que falar antes. Tem
não
que
não adianta dar um presente agora.
Não, adianta, mas...
Faz você achar melhor, faz seu coração mandar.
É, exato. Já tem essa... É, já ficou devendo, entendeu? Já é... Tá esquisito.
Bom, e também estamos em semana de indicados ao Oscar 2024. A grande lista da academia já foi divulgada. Quem quiser ver a lista completa, está lá no seriemaniacos.com.br. Mas eu queria falar pra você, por que eu tô falando de premiação? Queria agradecer todo mundo do Derivado Cast,
opa,
que esteve conosco lá na live do Emmy com a Isabela Boscov. Foi muito legal. A gente ficou muito feliz com o resultado.
Adoramos.
É, já tá com mais de 100 mil views, cara. Uma live, assim, do Emmy, que não tem tanta repercussão quanto o Oscar, quanto o Grammy. Então...
E uma live do Emmy na segunda-feira, pós-Critics, né?
Exato.
Tipo assim, domingo já teve um negócio, segunda tem outro. Então...
Até 1 da manhã com a gente. A gente ficou muito feliz. O Bubuzinho fez uma produção maravilhosa. Isabela Boscov, fantástica parceira. Beijão pra Isa. Quem perdeu está no canal da Isabela Boscov. Você vai lá na aba ao vivo, você consegue ver a Putcha produção que a gente fez. Um projeto 100% Genko Filmes, da nossa produtora. Bruno Clemente comandando. Maravilhoso. Parceria com o Loop Studio. Foi muito feliz.
Por que você tá dando risadinha de fundo? É piada interna. Quem, quem sabe riu também.
E...
Eu não é Beto.
E em breve... o que eu queria falar pra você é o seguinte... Eu fiquei muito feliz com o sucesso da live do Emmy, porque assim, foi a primeira vez desde 2017 que eu não estava na transmissão do Emmy.
É.
E a Aline Diniz, assim, arregaçou. Foi a coisa mais incrível do mundo ver a Aline Diniz na transmissão oficial da TNT e da HBO Max. Ela foi muito bem. Só que, obviamente, quando eles me comunicaram que eu não estaria no Emmy desse ano, você viu com o coraçãozinho partido. Porra, que negócio que eu gosto tanto, sabe?
Traíras.
Não. Não é isso que eu tô dizendo. É um negócio assim que... Quando eu recebi a notícia, obviamente eu fiquei triste, mas imediatamente a gente já tava com a nossa live engatilhada.
Terminaram o namoro pro WhatsApp, Michel.
Isso, então assim, já...
fax.
Foi bom estar com um projeto da premiação que eu tanto amo, com uma pessoa tão talentosa como Isabela Boscova. Então, assim, deu aqueles... Porra, que legal. E, assim, foi tão bem sucedido, não só em termos técnicos, mas em termos financeiros. Pra você ter uma ideia, a gente ganhou o dobro do que eu ganharia pra TNT.
Vai pagar o almoço
hoje? Não que eu esteja reclamando da TNT, sabe? Eu sempre falei que eu faria de graça. Né? As premiações, de tanto que eu amo esse negócio. Mas que louco, né? Que dá pra ser um negócio tão bem sucedido com a gente mesmo tocando a parada.
Porra, sem dúvida.
E para o Oscar, em breve... Teremos uma notícia absurdamente incrível. Que a gente não contou pra ler ainda, eu acho.
Não, bombástica.
Já tô sabendo. Não tô. Não. Mas tem um
twist.
Tem um double down ainda?
Tem um double down.
Assim, é muito incrível como portas se fecham, mas outras portas se abrem. Né? Nós somos muito abençoados.
Isabela Boscova falou isso pra você.
Foi.
É
muito incrível, né? Então fechou uma porta lá na Warner Bros. Discovery, abriu-se outra no Emmy. E no dia seguinte, na terça-feira de manhã, a mensagem que eu recebi no meu celular, bombástica, já com algo engateado pro Oscar. Falei, caraca, velho, será que é isso mesmo? Deixa eu conversar aqui. Fomos lá, entendemos, conversamos, fizemos reunião. Falei, puta, é isso mesmo, cara, vamos fazer. Que foda. Então, em breve, fiquem por perto, vocês vão ficar muito impressionados. A gente tá muito feliz com tudo que tá acontecendo. E o Oscar vai ser animal. 10 de março, não percam o Oscar. É segunda tela, é live. Mas não é exatamente o que vocês estão pensando. É melhor. É melhor até.
Caramba!
É melhor.
E Oppenheimer leva tudo, Alesinho?
Oppenheimer? Lógico que leva.
Filme do ano, né, cara?
Filme do ano. É o melhor filme do ano, assim.
Puta,
mas
muito bom.
Anos luz na frente do segundo. Que eu não sei nem qual é.
Ah, tá.
Ah, é isso aí.
Porque tem dois filmes aí que estão na lista que não deveria nem estar, né? Eu não vou nem citar. Não
fala.
É óbvio que é o Assassino da Lua Cheia.
Ah, você acha que não devia estar
assassino da Lua Cheia? Lógico que não, pelo amor de Deus. Chatista, Inferno e Barbie, né? Barbie.
Ah, você acha que Barbie
filminho da Sessão da Tarde.
Filminho da Sessão da Tarde.
Assim, não. E pra quem acompanha o Derivado Cast, essa opinião não é uma novidade.
Não,
né?
É.
Mas você não ficou chateado que a Greta Gerwig não foi indicada na direção?
Lógico que não.
Que isso, cara?
Cara, ela dirigiu o filme Sessão da Tarde, né?
Então eu achei o filme mediano. Eu vou ficar chateado que ela não tá lá.
Peraí, o Barbie foi indicado ao melhor filme.
Sim.
Como é que é o melhor filme?
Também não sei por quê.
Ah, pera um pouquinho. São 10 filmes indicados ao melhor filme e 5 diretor. Não dá pra caber tudo.
Eu sei disso. Mas você não acha injusto ela não estar na direção?
Não, não acho.
Caraca. Sessão? Coração gelado, hein?
Zero gelado. Somos realistas.
Não, cara, eu já acho assim. Quais filmes que estão concorrendo que a gente já viu? Que a gente já comentou no Derivado? Além desses três.
Você viu que a Sociedade da Neve foi indicado a filme internacional.
Esse vale a pena. Esse é um filme
animal.
Esse filme.
Falei, cara, esse filme vai entrar no Oscar.
É. Mas vamos falar de Sociedade da Neve hoje?
O Bubu não gosta de assistir as coisas que a gente gosta de assistir.
Acabou que eu vi, ô, viado. Quem não viu foi o Alê. Quem não tinha visto era uma lesão.
A Sociedade da Neve é o seguinte, né? Quando você vai assistir, já sei. Vai cair o avião, os amiguinhos vão comer um ao outro e depois você é resgatado. Certo. Já sei que ia ser isso. Por isso que eu não tinha assistido semana passada.
Você sabe que...
Agora que você viu, que você mudou de ideia?
Não, é exatamente isso. Cara, isso aí é exatamente isso.
Você não assistiu?
Oi? Lógico que assisti.
Ah, assistiu. Mas você sabia que se você tivesse no avião...
Senta que lá vem.
Bota!
Você vai ser muito gordofóbico agora.
Você acha?
Pode falar.
Pode falar, vamos lá.
Eu ia falar que ele ia emagrecer e tal.
Você tem lógico, eu ia ficar chupando gelo durante 6 meses.
Mas também se a lesão morresse, aí, minha filha, aí era churrasco todo final de semana.
Banquete nos Andes.
É, assim, eu já sei que não gosta de carne gordurosa, então você tava foda.
Né? Ah, Bubu, mano, fudeu. Puta carne seca, magra.
Pô, tem uma gordurinha amarelinha aqui de picanha, delícia, cara.
Cara, mas assim, mesmo sabendo a história, quando eu assisti Sociedade da Neve, eu fiquei muito impressionado porque é um filme pesado. É um filme que ele é muito fiel. Eles fizeram algumas comparações, né, das fotos que eles tiram com as fotos reais que eles tiraram na época. É incrível a reconstrução. Dá uma angústia do cacete ali quando eles estão lá não sei quanto tempo, já tudo fodido, e tem uma avalanche em cima dos caras ainda. Sabe, é desesperador.
Posso falar um negócio?
Você vai se apegando aos personagens, assim, eu achei o filme pesadíssimo,
pesado.
Um bom pesado. É um filme que tem que ser assistido, ele é muito, muito incrível.
É isso.
E você vê a resiliência do ser humano quando o assunto é sobreviver.
É isso.
Quando o ser humano precisa sobreviver, o que ele é capaz de fazer é inacreditável, é inumano.
É
o ser humano sendo inumano pra poder sobreviver, cara. Pra ver que os caras caminharam sem barraca, sem roupa, sem comida, quilômetros e quilômetros até chegar na porra do riachinho,
frio,
vai encontrar o vaqueiro, vai
no
tomar
no cu,
que absurdo de incrível.
Sobreviver
isso aconteceu
avalanche,
de verdade.
Cara,
imperdível. Quem não viu Sociedade da Neve na Netflix tá perdendo um dos melhores filmes que eu vi em muito tempo.
Exatamente, cara. É um filme internacional que tem que ser valorizado. E você sabe que A gente comentou aqui, né? É um filme que já tinha sido feito no passado. Eu, quando era criança, assisti essa história. E eu fiquei muito impressionado. E sabe uma coisa que me impressionou, mas uma outra coisa que me impactou, assim, que tem toda essa parte que eles têm que se alimentar lá das pessoas que estão morrendo, porque é a única forma de comida que tem ali, que eles estão num lugar que não tem nada além de neve, né? Tudo, não, nada sobrevive ali, nenhuma planta, nenhum bicho, não tem nada. E daí, quando eles saem naquela caminhada, eles estão ali com um estoquezinho de carne. É na hora que o cara dá uma cheiradinha na carne, assim, pra ver se tava boa ainda, eu falei, caralho, velho, é um teco do brother dele que ele tá vendo se a carne tá podre, sabe? Tipo, é um negócio que mexeu comigo.
É pesado demais.
Caralho,
é,
velho.
É muito pesado.
Mas é o que o Michel falou, um filmaço, né, Lezinho?
Vocês comeriam os amiguinhos ou não?
Cara, eu tipo, não...
Em situação extrema, você faz o que você nem imagina que você fazia.
Exato, cara. A gente não consegue responder isso, que a gente não tá numa situação onde, tipo, ou é isso ou não é. Ou você faz isso ou você morre.
Não, então, assim, eu tô em condições. Eu comeria numa boa, porque, cara, é o que o Chechão falou. Você não tem outra escolha, cara. Você tá ali...
Mas eu iria no... Eu fiquei pensando, tipo, a gente cria vários raciocínios vendo essa situação e nos colocando nessa situação.
É isso que é o legal do filme, você se coloca na situação.
Eu acho que eu, na situação deles, o que eu pensei, puta, óbvio que a gente provavelmente iria comer, eu fiquei pensando, tipo, o Ale vai morrer de rir, né? A digestão, como é que fica? Porque, cara, eu não ia conseguir mastigar. Eu ia colocar na boca e engolir, tá ligado?
Não.
Eu ia, tipo...
Eu não entendi porque eles não fizeram foguinho também, né? Pra não fazer um chapeado ali.
Caraca, seria muito melhor.
Fogo. Eles tinham fogo, eles estavam fumando toda hora.
Dá fogo. Pra fazer fogo na neve, sim.
Pega uns paninhos
cara,
ali.
Cara, eu pensei a mesma coisa. Porque, nada. Cara...
Durante o dia. Yellow... É muito raro.
Não, o Yellow...
Madeira. Você pegar um pedaço de
pano
camiseta.
Da cadeira do avião.
Não,
coisa inflamável não falta.
Em 30 segundos.
O Yellow Jacket aconteceu a mesma coisa. Lá a galera
tava Yellow Jacket não é baseado em fatos reais, né, meu amor? E ela... Ai! E Iron Man também! Teve uma hora que o Tony Stark tava na nave lá abandonado no espaço.
Em fatos reais.
Não. Yellow Jacket sem bruxaria, Lesão. É uma ficção ficcionada.
Agora a Lesão acredita em bruxa.
Eu assisti só o começo do Yellow Jacket.
Agora acredita em bruxa.
Mas no final do primeiro episódio tá elas lá assando lá o espetinho de brother lá, cara. Então é...
Eu falei, Michel, acho que Yellow Jacket bebeu muito da receita desse filme, dessa história, do avião que cai.
A principal fonte do Yellow Jacket, de inspiração, é a Sociedade Sociedade da Moça, como é que é? O Senhor das Moscas.
O Senhor das Moscas. Tá.
É essa a grande inspiração de Yellow Jackets. Mas enfim, gente.
Assistam
fica
Sociedade
aí.
Das Neves.
Aí tem uma série muito incrível que eu adoro, que infelizmente os amiguinhos aqui da bancada não acompanharam, que foi a segunda temporada de Reacher. Cara,
peraí. Eu assisti, eu estou assistindo, acho que eu tô na terceira, quarto episódio, e eu tô gostando bastante.
Eu vou precisar dar um cheio de nolezão.
Eu fiz uma maratona intensa, eu fiz uma maratona intensa no final do ano, eu vi a primeira temporada inteira, vim aqui falar que eu lembro que eu tinha chinelado, que o Michel foi me mostrar a última cena de Reacher, que era do fogo e tal, que é muito mal feito, uma cena bem ruim. É uma cena que dá pra ver que a série não tinha dinheiro, não tinha investimento pesado. Mas a história toda, a forma como o Richard é de vir porradeiro, arregaçar tudo, tipo, um cara meio... Ele é meio sem escrúpulos, sem piedade. Tipo, ele é um baita investigador, um cara muito inteligente, mas da hora do vamos ver também quer que se foda. Tem que quebrar braço, nossa, ele quer e tal. A segunda temporada...
Tem que matar, ele mata.
Exato.
Aí a segunda temporada é isso vezes 10.
Então, a segunda temporada...
Muito boa a segunda temporada.
É muito boa... Porque ele já começa também, eu fiquei triste que ele abandonou a menininha lá pra trás, né, tal, nesse esquema nômade dele de ir saindo, dando nos rolezinhos dele.
Mas isso que você falou da primeira temporada ser baixo orçamento é legal, porque eu sinto que a primeira temporada foi um teste. Os
caras
botaram uma grana ali bem conservadora. Galera, vamos ver o que dá. Aí deu bom renovar a segunda, cara. Aí a falta de orçamento você não sente mais. A segunda tá muito mais grandiosa. Ele não tá mais Lobo Solitário, tem a equipe dele, os caras estão filmando em Nova York, múltiplas locações, assim, a série tá muito, muito caprichada.
Flashbacks,
o sucesso de audiência que o Richard fez, fudido, é inacreditável.
Ah, é?
Não, o Richard, assim, quando sai lá os números da Nielsen, que eles colocam tanto o Richard nas séries do Prime Video, é a mais vista em não sei quanto tempo,
ah,
mas quando coloca em todos os streamings, tá lá no topo,
velho. Olha.
Tá lá no topo. A galera pirou com a segunda temporada de Richard.
Aí, gente, explodiu, tem que fazer mais essas séries de porrada, né?
Muito, cara. Em termos de séries de ação, Richard tá, cara, tá maravilhoso de ver.
Olha só.
É uma série que você fala... Eu tava vendo o episódio final em casa esse final de semana, eu tava dando risada. Eu falei, cara, é possível que eles fazem isso.
É.
Puta, os heróis estão matando a torta direita, assim, sem noção. É muito legal. Tem uma cena no final da temporada, tem uma criança que eles estão protegendo a criança com a mãe. Aí eles estão ali no hotelzinho escondendo a criança. Aí a criança toda com medo. Richard vira. Não, fica tranquilo, tá acabando. A gente só precisa matar mais algumas pessoas. A galera, porra, Richard! Não, mas é verdade. A gente só precisa matar, mas já termina.
Eu vou mentir, é legal. Cara,
é muito bom, porque ele é isso. Ele é friozão.
Ele é friozão.
Ele não tem dó.
É.
Cara, o Schwarzenegger salvando a filha,
velho. É, isso aí.
Nos anos 90, sabe? É isso que é Richard. É muito, muito bom.
Ele, quando vai dar notícia, né, que chega na casa de alguém lá, ah, morreu! É. Aí o cara, ô, mano, porra! Ah, morreu, cara. Não,
e o Alan Richardson, ele tá muito grande. Ele já era grande na primeira temporada. Ele tá... E eles fazem muita questão de ficar voltando isso todo episódio. Nossa, ó o Big Guy, ó o Hulk.
É.
Eles, sabe, o negócio da força bruta dele é um negócio que é o tempo inteiro levantado na série e isso é legal.
É
legal ver o cara gigantão tacando porrada. Tem um ator que fez Exterminador do Futuro. Eles fazem piada com o Exterminador do Futuro.
Faz no começo
da temporada. Quem que é Sarah Connor? Não sei quem é Sarah Connor, sabe?
É,
porra, é o T-1000 falando isso. É muito
isso,
bom.
Isso, é muito bom.
É muito
T-1000,
bom. Lembra do Metal Líquido?
Eu assisti o primeiro episódio. Cara, tá... Realmente a série é muito cativante, né?
É.
Tem aquela primeira cena que a gente viu na Comic Con. Então, pô... É uma série que colocaremos em dia, né, Bubu?
Por favor, eu vou, muito a pena. Eu tô vendo.
E assim, mesmo porque daqui a pouco volta a terceira temporada, aí tem que sair correndo pra assistir.
Isso, e pelo que eu li, a terceira temporada, já tá renovada pra terceira temporada, vai voltar com esqueminha mais de Lobo Solitário. Porque parece que nos livros é assim, ele é mais Lobo Solitário, teve a equipe dele na segunda.
É, a segunda.
Mas acho que
tá...
na terceira volta pro esquema da primeira, onde ele é mais Lobão Solitário.
Mais
nômade,
né? Puta,
eu tinha até esquecido que isso era uma franquia, começou com o Tom Cruise, né?
É, o Tom Cruise ele já fez filme, ele já foi Jack Reacher já.
Mas o Tom Cruise é aquele Jack Reacher de 1,50m, né?
Isso. Mas resolve pra caramba também.
Porra,
né?
É animal. Eu gosto muito do filme do Jack Reacher do Tom Cruise. Ele é ótimo.
Bom, então fica a recomendação, por favor, assistam Richard, porque a lesão é essa. A lesão não assiste Richard, não assiste Andor, mas o que ele faz? Assiste todos os episódios de Echo. O que você achou de Echo?
Ah, vocês não assistiram Echo?
Lógico que não.
Cara, eu vou falar pra você, cara. Eu já tinha assistido dois, faltava três. É muito curta,
é curtinho,
né?
É
muito curta. Você
e curta e longa, né?
É curta
acaba
e longa.
Num...
Não, é curta mesmo, cara. É 30 minutos cada episódio.
Então você não ficou cansado?
Não, não fiquei cansado.
Adorou.
Foi um dia que a Lu tava dormindo, né? Pô, eu acordei velho, né?
Melhor
que She-Hulk? 5:30 da manhã. Não, pior que She-Hulk.
Super lixo.
Nossa!
É pior que
She-Hulk. Não. Echo é o pior produto da Marvel já feito.
Caraca.
Em todos os tempos.
Meu
cara,
Jesus,
essa é a conclusão que eu chego. Cara, assim, vocês sabem que eu gosto de She-Hulk, mas Miss Marvel, por exemplo, não gostei de jeito nenhum. É muito pior. É pior que
Cavaleiro da Lua é ruim também.
Não, eu adoro o Cavaleiro da Lua.
Ah, é verdade, você
então, gosta. Então aí não dá. Agora, é muito pior que Miss Marvel, mas muito pior que Miss Marvel. É uma puta de uma zona, é um roteiro que não se segura. Você vê ali o rei do crime. Oi, é que você, eu queria que você voltasse comigo no aviãozinho. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não é isso que eu quero. Eles querem botar um rei do crime emocional que cuidou dela desde criancinha, mas o cara é um puta de um assassino. Cara, a série não salva quase
então,
nada.
Então, eu senti isso, que Echo tá querendo fazer essa coisa dos bandidos terem uma historinha que você se apega a eles.
Não, mesmo porque ela é uma puta de uma bandida,
é.
Né? Ela trabalhou pro rei do crime.
Cara, o rei do crime é em Aranhaverso. Aquele cara quadrado que vem dar mata o Homem-Aranha.
No Demolidor também.
Esse do crime era muito legal também.
Não, na série Daredevil, né? Ele era muito foda. Aquela cena que tá ele lutando lá na sala com o mercenário, com o Demolidor. Pô, que ele pega as pessoas, joga longe.
É.
Cara, isso é,
é
muito bom.
Ele é o rei do crime.
Agora,
né?
ele
parece... não é o rei das crianças. Ai, meu bebê! Tutti-frutti!
Não, ele é o rei do churumelo, né, Bubu? Fica com aquela carinha sempre meio triste, assim, ai, tá aqui. Porra, a mulher deu um tiro na cara dele. Foda-se, vai lá e espreme a cabeça dela até o cérebro vazar.
Montanha ensaio.
Esse é o rei do crime, cara.
Não é que nem o Thanos, né? Que tinha um amor ali pela. Como é que é? Né? A verdinha lá, como isso. É que é?
O Thanos, a Zamora.
A Zamora.
A Gamora.
Gamora.
Zamora não, Gamora. Gamora.
Ali é legal ver o amor que ele tem, mas mesmo assim ele faz o sacrifício. Foda-se, amo você, mas foda-se.
Beleza.
É. Ali, faz o
sacrifício, ali cê... vou instalar o dedo, se você sumir, problema o seu.
Ele jogou do penhasco pegar a joia.
É, jogou do penhasco. Ah, te amo, tchau, vai, voa.
Cara, e assim, a série, dá pra ver que é exatamente o que o Chechel disse, ela foi picotada. É. Parece que falta uns enchimentos ali. E, assim, e tem uma coisa que eu gostei muito, que foram os flashbacks, que trouxe toda a ancestralidade dela, o poder de todos os antepassados. Tem um dos episódios que tem uma historinha sem... uma história muda, né? Que aparece só aqueles textinhos pra você ler. Um dos antepassados dela no faroeste. Cara, mas é um pedacinho de 5 minutos de uma série lá de um total de 1h30. Né? A série é curta mesmo.
E ela ganha os superpoderes no final?
Ganha, ela ganha. Nossa, é uma série... Cara, é uma cena tão vergonhosa. Tá ela, a véia, a avó véia, né? Tá, e tá a amiga bombeira.
A
né?
Véia.
Aliás, a amiga bombeira acho que fez Reservation Dog, se não me engano,
sim,
né?
Sim, isso mesmo.
Pô, cara, então... Cara, o elenco como um todo, você se apega. Você é um monte de personagenzinho ali que você são carismáticos. Mas tá todo mundo com o rei do crime, com mais toda a galera lá, tudo com metralhadora, aí ela passa o poder pra véia, pra amiga, pra bombeira. Puta, aí a véia dando soco nos caras com a metralhadora. Ô, cara, não dá. É pior do que o final de Invasão Secreta, da luta lá, daquela luta de superpoderes ali. Cara,
da Gaia assim, e do...
Pior, foi pior. É pior que Invasão Secreta.
Mas qual que é o poder dela?
O poder dela é o seguinte, é pegar todos os poderes das antepassadas e poder utilizar a qualquer momento.
Mas o que faz? Solta raia, força, voa?
Cara, eu acho que é força e telecinese. Esses poderes não deixa muito claro. Não explica. A mãe dela é uma healer, manja? É. Healer, uma curandeira.
Curandeira.
Então mostra no flashback, ela pega no passarinho, joga, ela dá uma estilingada no passarinho. Aí ela traz pra mãe. A mãe cura o passarinho.
Mas o hashtag curadoria lá.
Hashtag no passarinho tá meio morto.
Tá salvo.
O passarinho levanta, vai embora. Então tá tudo certo. O passarinho.
Não tem condição,
a mãe dela botava um passarinho de pé. Enfim. Aí... Cara, e é foda que aparece ela e aparece toda a ancestralidade atrás, assim. Porra, aí tem aquela que fugiu da caverna, tem a outra que tava lá naquele mundo lá meio Neandertal ali, que tinha aqueles joguinhos ali, que é tipo um NFL ali da vida. Então, quer dizer, essa era muito forte, a outra era muito hábil. Então, o poder dela era mais ou menos esse. Acho que é força, meio telecinésia. Só que o problema, meus amiguinhos, é o seguinte, ela passa esse poder, não sei como, pra vó véia, que tá presa de um lado, a amiga bombeira passa o poder também, ela até falou. Aí, cara, é um negócio que não dá pra entender. Até então, ela tava entendendo que ela poderia ter poderes. De uma hora pra outra, ela domina 100% os poderes. Uhum. Eu não sei se isso é cena que foi cortada, ou sei lá o que aconteceu. Joga lá os discos que aparecem na mão, pra vó véia, pra amiga, não sei o que lá. Aí todo mundo começa a dar porrada nos capangas do rei do crime. Cara, um puta de um negócio. E pra encerrar a luta, ela faz a hashtag na cabeça do rei, né? Na cabeça do...
Pra o olho dele.
Pra curar, não. O olho, sei lá como, o olho já tá curado. Ele já vem com o olho curado de fábrica.
Ele não tá usando tapa-olho nem nada?
É, ele tá com o tapa-olho, mas aí, quando ele tira, ele já tem um olho construído. Ele, sei lá, fez uma... Pegou um transplante.
Um tiro na cara e tá com o olho renovado.
Também não saiu por trás, né? Quando você olha por trás, a bala não saiu. Sei lá o que aconteceu.
Ah, tudo bem, pode ficar alojado.
Porra, puta trabuco que ela deu lá.
Pertinho do cara, né? Queima-roupa.
Cara, só que o lance, ela manda o hashtag na cabeça dele, meio que pra tirar toda a angústia, os traumas que ele tem da infância.
Ah, não.
Que aí também retoma isso. Lembra que ele matou o pai com martelada, sim, né? Então, cara, é isso, cara. Então ela, pô, aí ele pega e sai desacorçoado ali. Ai, que agora, o que você fez comigo?
O rei da bondade agora.
Nossa, cara.
Rei da bonzice.
Transformaram o rei do crime no bonzinho?
Eu não sei, cara, porque na última cena aparece ele sentado no avião, vendo o noticiário, onde diz que não existe um prefeito elegível no momento para Nova York. Uhum. Aí ele tá com aquela risadinha, pô, tá, temos aí uma oportunidade. E nos quadrinhos já aconteceu dele ser prefeito de Nova York, e eu li um negócio que me deixou extremamente assustado. Que foi que parece que o roteiro, a trama da nova série do Demolidor, vai ser o Matt Murdock com o Wilson Fisk unidos pra ajudar Nova York.
Não. Meu Deus.
Cara, eu espero que ter lido errado, espero ter sido um comentário isolado, cara, mas assim...
Essa série do Demolidor também tá sendo um problema, né? Ela retomou as filmagens essa semana, eles tinham prometido 18 episódios, diminuiu pra 13... Parece que a Karen e o Fogg vão voltar também.
Ah, eu vi isso aí também.
Mas se é pra ter Rei do Crime bonzinho, parceiro do Martin Murdock, me desanima, velho.
Não, desanima muito. Não, Rei do Crime tem que ser mal.
Lógico. Se
é aquele cara que vai, explode a cabeça dos outros. É isso.
E outro, né? Mas a Echo tá no selo Spotlight, ou seja, não era pra influenciar nada. Não é pra influenciar filme, sair nada. Tá isolado ali. Então, os caras estão criando cliffhanger, eles não estão honrando a porra do selo que eles criaram, que é pras produções isoladas.
Esse isolamento, cara, será é a partir de agora? Porque, meu, você vê no primeiro episódio, flashback com o Gavião Arqueiro, que faz Sim. parte do cânone ali. É,
exatamente.
Do núcleo duro. Então, não sei, cara, se vai ser exatamente isso. Cara, eu acho que é um engano que eu gosto desse negócio de spotlight, viu, Xuxão?
Pode ser, né?
Tá louco.
Inclusive, eu tava lendo um artigo, que também não sei se é verdade, que diz que é o filme lá da Madame Teia, no filme do universo do Homem-Aranha, vai ser um filme isolado, que não vai estar nem no mesmo universo que o Morbius e o Venom.
Nossa Senhora.
Que era pra ser, né? Esses bichão aqui do Círculo Homem-Aranha da Sony, era pra estar tudo, pra ter o universinho deles.
É, pra chegar no final e ter o Sexteto Sinistro, né? Mas... que é pra fazer um filme com todos eles.
Isso. Aí, beleza. Eu acho Morbius e Venom uma bosta, mas pelo menos tem bastante fã. Não, não. Tem bastante, dá view. Mas por que você vai isolar Madame T? Isso prejudica o filme. Por que você não coloca ele no mesmo universo pra aproveitar os fãs? Porque vai ter o Kraven também, que parece que vai ser outra bomba sinistra.
Cara, isso pode ser um negócio bom, pode ser um negócio ruim.
Eu não vejo como
se
pode ser
se for um
isso.
negócio tipo Coringa, que era pô, é um filme isolado, tipo, vamos gravar é um uma graphic novel, né? Aqui.
Mas é que o objetivo do Coringa foi pra fazer um filme de premiação. Não foi fazer um filme tão pop assim.
É,
um filme pra concorrer a Oscar, um filme mais maduro, denso, complexo, adulto. Madame T vai ser a bagaceira
o outro
popular.
O outro lado é isso, né? Pô, de repente os caras olharam, meu, esse filme é muito bosta. Então vamos deixar ele isolado. Vamos deixar ele isolado.
Já isola essa
tá
merda aí pra ninguém me encher o saco
joga
depois.
Joga lá, vai fazer 10 que vem. Milhões.
Nós vamos assistir Madame T no cinema?
Claro, lógico. Claro. Madame T é assim, garantido.
Madame T, 50 tons de cinza?
Nossa, exatamente.
É ela, né?
É ela.
É ela e a Sidney Sweeney.
Porra, aí sim. Aí você me deu, porra, aí você me deu o argumento cabal pra assistir.
Não é à toa que a Sidney Sweeney acabou com o casamento do rapaz lá que ela fez o filme. É, não dá, cara. Aquilo ali é chave de cadeia. Tá louco.
Chave de cadeia, tá louco.
Ok, ok.
Então, tá bom, fica aí a review então de Echo de Alexandre Bonfá.
Echo!
Eu concordo com você, Bibu. Eca. Cara, eu vou dar uma nota, pra não ser completamente injusto, que me causou uma certa diversão, 47.
Pô, louco, muito alto.
47.
Pra ser a pior da Marvel ever,
é
alto.
É, a pior da Marvel. Foi a pior da Marvel, porque acho que não teve nenhuma nota que eu dei abaixo de 60. Foi 47, cara. É muito ruim.
E você, Bubuzinho, você tem alguma coisa que você viu sozinho, que você quer comentar com a galera?
Que eu tenha visto sozinho, eu tô acompanhando muito a Australian Open. É o jogo de tênis aí, o campeonato de tênis aí, que abre o ano. E o Alesão viu o Bills, a gente viu o Bills também
não,
aqui.
Não, cara, é assim, os amiguinhos aqui estavam tentando me enganar que assistiram o Bills antes da gravação. Foi um negócio meio vergonhoso, né?
Não, mas o Bubu achou que você estava acreditando.
É lógico que não, né?
Eu sabia, eu tinha pego que você não estava acreditando.
Vocês não sabiam nem que o Mahomes era do time adversário, que era do Kansas City.
Não, o Michel que ia falar, o Mahomes é tipo Neymar, cai muito. Eu falei, porra, é outro jogo, Michel, que
falei,
você tá falando?
Caralho, os caras estão achando que...
A gente tentou engabelar o Alesão aqui. Não improvisa.
Cara, eu sou apaixonado por futebol americano, não só pelo jogo em si.
Eu sou
mas
por
agora...
tênis, Ale. Eu não ri da sua cara quando você falou. Você
não
tá...
riu?
Eu não ri.
Você por dentro você riu.
Não ri. Eu gosto disso.
Cara,
pessoas.
E eu gosto de tênis também. Comprei a raquete pro Henrique, a gente vai começar a praticar tênis.
Ah, vai?
A gente vai começar a praticar
aí,
junto.
Caralho.
Cara, não tenho problema nenhum. Eu gosto de tudo quanto é esporte, cara. O negócio é esporte realmente. Eu
gosto
faz...
de assistir tudo que é esporte.
Assistir. Não praticar. Né? Futebol americano, por exemplo, jamais praticaria na
você
vida.
Você jogou já?
Não,
nem eu já joguei algumas vezes.
Cara, é mesmo?
É.
Né? Os caras ficam brincando lá, né? As crianças.
Mas mas brinquei na areia de praia, não no campo de futebol.
Mas como é que brinca? Você vai, realmente pega a bola,
faz
tenta
time,
fazer.
Isso.
Não, cara.
Dá porrada.
Dá porrada.
Rugby é mais legal, né? Do que.
Michel dando porrada.
Ai, vou te abraçar.
O quê? Você acha que é assim?
Futebol americano Michel. Ah,
não, o Xexão é doutor praticante
kimono.
De luta marcial, né, cara?
Ai, ganhou um kimono preto com bordados dourados.
Olha, doutor.
Ai, doutor.
Presente da Lu.
Ai, doutor. Bom, então... Mas o lance é o seguinte, sou apaixonado por NFL já há 5 anos, desde aquele... O Chechel que me iniciou nisso naquele show da Lady Gaga, naquele Super Bowl, lembra?
Foi.
É, New England versus os Falcons. Cara, e depois... E agora eu sou apaixonado pelos Bills. Depois, especialmente depois da viagem que a gente foi assistir o jogo do Bills lá. Eu, parceiro, Bitenk, Rubinho, cara. Então é... Agora somos gol Bills. Só que, cara, torcer pro Bills, cara, é pedir pra se fuder. Eu já vou falar o negócio. Porque é um tem times que são ruins, tipo o Guarani. Então você já sabe, né? Você não tem expectativa nenhuma. O Bills é aquele time, cara, que quase ganha. Então, cara, os últimos 3 anos, 4 anos foi assim, cara. Vai, chega nos playoffs, já chegou como favorito, cara. E ontem foi a mesma coisa, né? Tava lá, chegou na semifinal da conferência, jogou contra o Kansas. Porra, último lance do jogo, vai fazer um field goal, que é dar aquele chute naquele
olhou puta no lance. Garfo
gigante. Chuta pra fora, velho. Cara, é sério. Você sabe que no futebol americano, cada um faz só uma coisa. Uma coisa.
Ah, tem só o brother que chuta no field goal.
É tipo assim, o Bubu aqui na produtora, a única coisa que ele faz é colocar a câmera na frente de nós. Ele bota a câmera cai. Foi mais ou menos o que o cara fez.
Tome!
O cara só faz isso. E ele errou.
É.
Ele errou. Aí o pessoal fala, ah, mas se continuasse, ainda o Kansas teria 1 minuto e meio pra marcar um outro. Cara, se, ok. Poderia perder a bola, poderia fazer um monte de coisa. Eu fiquei puto.
Vale 3 pontinhos?
Vale 3 pontinhos e empatar o jogo iria pra prorrogação. Não fez, nossa, aí acabou.
Esse cara é cabação.
Cara, eu vou mostrar, depois no almoço nosso eu mostro o chute.
Mostra, mas a gente vai querer
ver. Eu sei que vocês não querem ver, foda-se. Cara, mas o lance não é só isso. É a amizade, é a torcida. Tava todo mundo lá torcendo pro Bills.
A
é
cervejinha. O tailgate.
Cara, é a Buffalo Wings que o Bitenka faz. Puta molho, a pimentinha. É a cervejada pra caralho. Não são tantos jogos assim, né? São 17.
Como é que tá os planos de emagrecer 20 quilos aí?
Tá, depois do aniversário. Depois de hoje. A partir de amanhã, porra.
Só a Selga.
O negócio, a Selga.
Ale,
beleza, ale, não faremos esse tipo de piada aqui. Tá certo.
Mas fala do tênis aí, o Alesão falou do
tênis. Então vai, Alcaraz. O Felipão botou uma grana no Alcaraz lá e ganhou.
Ah, tá botando Alcaraz? Cara, é. O Alcaraz, eu acredito que ele é a próxima bola da vez. Não que ele já não seja. Mas assim, o Alcaraz é aquele cara incansável. Ele consegue chegar em todas as bolas, independente da bolada que o cara dá. Cara, é impressionante ver o Alcaraz jogar. O moleque tem 19, 20 anos, já levou 2 Roland Garros. Tipo, o histórico dele...
Ele é o novo Guga, né?
A longo prazo... Não, ele vai ser o novo Nadal, o novo Djoko mesmo. Cara, ele tem 19 anos ali. Ele tem 19 anos.
E o Nadal
anos.
E o Djoko estão muito velhos.
O Djoko, né, se não me engano, o primeiro Roland Garros que ele ganhou foi com 21, com 22. O cara já tem 2, nossa, entendeu? Caralho. Então, assim, ele tem uma longa estrada pela frente e ele tem muita força, cara. Ele é muito rápido, é impressionante. Não, eu não tenho esse desespero do Alê, essa paixão, essa amizade do churrasco. Tenistas não se reúnem para comer um churrasco.
Não tem tailgate, né?
Não tem tailgate. Agora, uma coisa que tem muita, muita graça que a gente gosta de fazer, e o Alêzão consequentemente vem perdendo todos os anos e não quer mais brincar do jeito certo, é a Fórmula 1. E eu não sei se você viu que o Gunter foi demitido, Alezinho.
Eu vi. Cara, foi muito... Eu até fiz um tweet lá, falei, acabou. Não, cancelou o Drive to Survive. Porque o protagonista morreu, acabou o negócio.
Vai ter que levar
você considera o Gunter o melhor Drive to Survive?
Claro. Cara, mas ele é o protagonista.
É muito bom, mas dá pra viver tranquilo sem ele.
Tem que levar ele agora pra apresentar.
É verdade.
Ele entrevistar,
cara, seria muito bom.
Então, Alezinho,
grana que ele ganha na Rasca, ele pode agora tirar mais uns 15 anos sabático. Tá tudo certo.
Sei lá se ele ganhou tudo isso. Mas aí tem o Breakpoint, que é da mesma turma que fez Drive to Survive, Breakpoint, segunda temporada.
Assisti o primeiro justamente do Alcaraz. Conheci no primeiro episódio do Breakpoint.
Da primeira temporada. Cara, a segunda temporada é muito boa, né? Eles mostram que rolou meio que uma maldição da Netflix. Que todo mundo que participou do Breaking Point na primeira temporada tava sendo eliminado num campeonato, cara. Todos.
Caralho,
todos.
Que bom, que legal.
Mas teve uma pessoa que sobreviveu, aí quem quiser assistir a segunda temporada, não vou dar spoiler. Mas é muito... Não, não é. É muito legal que o terceiro episódio da segunda temporada é do Zverev. Zverev, um negocinho, o nome dele.
Xerex.
Ele é um alemão que ele teve uma... Ele rompeu uns ligamentos do pé, passou por um processo foda de recuperação, tudo. Cara, começa o terceiro episódio, ele senta na cadeirinha, assim, bem Drive to Survive. Ele é, meu nome é Sasha Zverev. E eu sou o substituto do Hamilton na Mercedes e tal, porque ele, ele deve gostar muito de Drive to Survive, né? Cara, muito engraçado, muito engraçado. Vale muito a pena assistir, cara. É muito bom. Boa. Também, Breakpoint. Aí eu quero saber, Alezinho, vai ter Fantasy esse ano? Vamos apostar alguma coisa?
Gustavo Rocha.
Não, eu e você. Vai ter apostinha, porque ano passado você desertou, não pagou a aposta.
Não paguei porque eu ganhei?
Não, você perdeu.
Você perdeu o quê?
A nossa aposta.
A nossa aposta era do Fibonacci, lembra?
Isso, então. Primeiro, e aí? Segundo, e o resultado?
Terceira. Cara, até onde eu lembro, até onde eu estava contabilizando,
ganhou.
Eu tava ganhando.
Não.
Eu tava ganhando.
Você desculpa, você perdeu.
Por que eu perdi?
Porque se você contabilizar, você vê que você perdeu.
Então tá bom. Então eu vou contabilizar e trago no programa que vem, pra ver o que, que aconteceu.
Não, se é má vontade, nem precisa.
É. Foi muito ruim. Cara, assim, eu desanimei da Fórmula 1 por causa do Verstappen.
Mas você viu o que tá acontecendo?
O quê?
Tá rolando uma historinha daquele sonho que você tinha. É. De que os pilotos vão fazer rodízio nas equipes.
Puta, cara, se acontecer isso... Eu falei no Derivado Cast.
Falou, é absurdo.
3 anos atrás.
Você falou pro Reginaldo Leme isso.
Eu falei pro Reginaldo Leme,
acho que o Reginaldo Leme foi lá e conversou com os caras lá. Ó, tive uma ideia aqui.
Se acontecer... Ah, o Reginaldo vendeu um projeto, né? Aqui, ó, por 3 milhões de dólares aqui, um projeto de rodízio.
Uma ideia que eu tive. Um espasmo noturno que eu tive.
Eu tava ali cagando, eu peguei, rascunhei um projeto aqui inteiramente meu. Caralho, cara. Não, se acontecer, isso é perfeito, cara. Perfeito. Mas não vai acontecer.
Zero chance.
Zero chance. Porque tem, não pô, dá. Cada equipe tem uma grana, cada piloto dá. Ganha, cada é contrato. É. Cara, mas puta, seria muito... Que acontecesse uma temporada, só uma.
É.
Só pra gente sentir o gostinho de como é ser foda.
E Bubuzinho e eu demos play na nova série de mistério do Star Plus.
Isso.
Mais um Whodunit. Eu assisti completinho
a
aquele...
A morte entre os outros mistérios, Micharu.
Eu assisti completo. Antes desse, eu já tinha assistido o Assassinato no Fim do Mundo. Que era aquela nova
minissérie. Ah, esse eu vi até o final.
Uma minissérie da Brit Marley. Do casal lá do The Away. Eu achei muito fraquinho. Eu não gostei dessa minissérie. Achei o final horroroso. Acho que a Emma Corrin tá excelente. Mas, cara, eu achei a conclusão uma bosta. A série tem um ritmo esquisito. Então, assim, não foi uma minissérie que eu me amarrei em ter assistido, não.
Você
gostou?
Você se surpreendeu. Não vamos dar spoiler aqui. Nada, zero. Cara, eu gostei, mas gostei nota 7 também. Né? Cara, não é que eu adorei a série. Mas eu fiquei preso na série. Vou assistindo semana a semana.
Então, foi uma série gostosa de vez semana a semana, mas assim... Não...
Mas, cara, mas tem umas coisas que não tem muito cabimento,
mediano,
né?
Bem mediano.
Assim, você descobriu o assassino antes do final ou não?
Eu tinha apostado que ia ser alguma putaria da própria inteligência artificial. Então, acertei um pedaço. A criancinha, não.
A gente não falar spoiler, você cagou de
vez. Ninguém se importa com essa série. Quem gostou já viu, já. É isso.
É, cara, no final das contas, eu fiquei frustrado.
Mas temos agora um novo Whodunit, que se chama...
Ah, peraí, deixa eu pegar de novo, que é os... A morte entre outros mistérios.
Também do Star Plus, com o nosso querido amigo lá do Homeland, o Barbudão.
É isso.
E é um mistério que se passa no meio do oceano. Num grande naviozão, tem uma morte, quem matou? Então essa vai ser a historinha ao longo da temporada.
Eu tenho já minha teoria.
É uma refilmagem daquele... Teve uma série argentina que tinha exatamente isso.
Não,
porque é uma menina que a mãe dela é assassinada, o carro dela explode, daí esse super detetive vai na casa dela fazer uma investigação, e daí ele vai acessando a memória dela, tal, não sei o que lá, e daí corta no futuro, onde ela já está adulta, nesse navio, e esse cara também está nesse navio, rola um assassinato, e eles vão fazer uma dupla pra tentar a encontrar essa pessoa.
Me lembrou um pouco de Entre Facas e Segredos com Hércules Poirot.
É, tem uma atmosfera Entre Facas e Segredos, mas sabe o que eu acho que é?
Tem uma atmosfera muito Wes Anderson também.
É. Eu acho que o detetive é o assassino, inclusive da mãe dele. Eu acho que ele é um cara assim que ele meio que mata pra depois desvendar e se tornar o maior, não sei o que lá.
Não, tudo tá
nos detalhes.
Mas... Porque ele não desvendou o assassinato da mãe.
Será?
Não, não vendou.
Será?
Ele não quis. Ah, cara, assim...
Seria ruim se fosse isso.
Eu tô achando... Eu quero ver o segundo episódio.
E você já tem todos os episódios?
Não, semanalzinho.
Semanalzinho?
Tem três
episódios. É Star Plus?
Star Plus.
Ah, amamos a Star Plus. Então,
muito bom. Eu acho que ele é assassino.
Falando em Star Plus, né? Então eu queria... A semana passada eu falei pra gente assistir O Zelador. Bubu não achou, porque é meu querido Zelador.
Se você manda assistir O Zelador, eu vou procurar O Zelador. Tem uma outra
série
velha. Quantas séries
você acha que tem O Zelador no título?
Então, mas não tem no título. Caraca. Tem um lá que é o Meu Amigo Zelador 2021.
Não, aí meu eu falei, querido. Ah, não é 2021 você acha velha?
Velha.
Já tem duas temporadas, agora vai ter a terceira, cara. É isso.
Velha.
Não é velha a série. A série tem 2 anos.
Isso, velha.
Cara, eu vou falar, é dos mesmos criadores de O Nada, Nada, o Faz Nada, né? O título, já que Bubu. O Faz Nada, tá bom?
Não, mas mudou. Antes era só Nada, depois apareceu O Faz Nada. Rolou uma mudadinha na thumb lá.
Cara, detesto Faz Nada, cara. Eu gosto de Nada. Aliás, uma das melhores séries que eu vi no passado.
Bem gostoso Nada.
Eu revi o último episódio com a Lu na nossa viagem recente, cara. É muito bom.
Você reviu o episódio?
Revi o episódio.
E Andor tá parado.
Foda-se, Andor. Nunca mais eu vou assistir Andor.
Nossa!
Acabei de decidir agora.
Revolts! Ai, vou fazer um hashtag na sua testa.
Sai,
da infância.
Ai, será que eu tenho que ser bonzinho agora? Bom, e essa série, cara, o meu querido zelador, conta a história de um zelador de um prédio. Há 30 anos que ele mora nesse prédio, tipo numa casinha que fica ali no último andar, ali no solário do prédio. Cara, só que esse cara, ele é um canalha, assim, ele é um maldito ali, sabe? Como ele tá acostumado com tudo, é mutreta pra tudo quanto é lado.
Ele tem uns buraquinhos que ele espia a galera.
Tem buraquinho que espia a galera. Ele faz negócio com o cara da frente lá. Eu só assisti 3 episódios.
Ele quebra pra arrumar?
Ele vai lá, ele quebra pra arrumar. Ele pega a comissão
a série,
de todo mundo.
Não precisa nem ver
mais. Cara, tem um zelador no seu prédio, é isso? Só que o cara, ele vai além. Ele vai além. O terceiro episódio deu uma angústia, porque o que ele faz? O Chechel vai viajar. Aí chega o zelador, e aluga o seu apartamento para um turista.
Mentira.
Cara, a menina tá lá, a menina contrata um garoto de programa, ela desmaia, o cara chega antes. Cara, é uma série deliciosa de assistir, cara. É uma série que, pô, eu tô apegado. Essa é a série minha do momento.
Tô interessado.
Duas temporadas já?
Cara, é uma temporada de 12 e uma temporada de 7, cara. Mas é comédia, cara.
Argentina, né? Eu gosto de coisas argentinas.
Gosto de coisas argentinas?
É legal.
Cara, é muito bom. E o cara é muito bom, cara. O cara é muito bom. O cara é um ator famoso, né? O Chechel vai conhecer aí, que ele fica aí, filmes internacionais do Oscar. Então, com certeza ele já participou de alguma
Monóculo coisa. Monóculo do Oscar.
E ele dá aquela carinha de bonzinho. Não precisa pagar nada. Eu faço porque eu sou uma pessoa do bem. Por fora, quanto ficou pra arrumar esse ar-condicionado aí? Ficou 6 mil? Então me passa 3,5 aqui, porque é a taxa aqui de
conveniência. A taxa de indicação, aqui.
Cara, então é muito bom. Mas o cara não para. O cara não consegue entrar no lugar
mutreta sem... Mutreta de mutreta.
É mutreta atrás de mutreta, cara. Então o roteiro é muito bem escrito.
Bom, eu tô assistindo também, já acabou a semana, recomendo que vocês assistam, o novo reality show da Netflix chamado Investidos. Investidos é assim, eles levam...
Ué, é de...
Investimento.
Não, é de startup?
Não é de startup, é assim. Chama The Trust em inglês, né? Eles fazem a brincadeira com a palavra trust, porque em inglês trust pode ser confiança ou como pode ser fundo. Então, você é um trust, tem um fundo, né? Então, essa que é a graça do título em inglês. Mas qual que é a premissa do reality show? Eles levam pra uma mansão, nas colinas, sei lá, 10 pessoas. Parabéns, vocês ganharam 250 mil dólares para dividir entre vocês. Vocês não precisam fazer nada. O dinheiro é de vocês. Nos próximos dias, nós vamos ter o voto. Você pode votar em alguém para a pessoa sair da casa. Quanto menos pessoas, maior a parcela. Ou você pode não votar em ninguém. A escolha é sua. Mas todas as vezes que tiver o voto, quem tiver mais voto vai ser eliminado.
Caralho.
É essa a dinâmica.
9 votos em ninguém, eu voto no Bubu. Bubu
isso.
Sai.
Bubu é isso. Sai. É isso.
Caralho.
É mais ou menos isso. Mas aí eles começam a fazer, né, umas tentações. Fala, peraí, agora você ganhou o direito de ir no cofre. Aí no cofre você tem lá, essa é a proposta. Aí você abre o livrinho, proposta número 1. Você pode ganhar 10 mil dólares se você fazer que alguém seja eliminado na semana que vem. Ou você não faz nada e a poupança, o trust, ganha 10 mil dólares pra todo mundo. E eles levam, assim, a galera, que é uma galera mais egoísta, e levam um militar, cowboy, super... Não, minha honra não está à venda, não vou votar em ninguém até o final. Leva um menino jovenzinho lá, playboyzinho, que é milionário. Aí ele esconde que é milionário, mas aí ele conta pra alguém que é milionário. Pô, mas peraí, se você é milionário, o que você tá fazendo aqui? Eu não tenho dinheiro pra comer, eu não consigo pagar meus empréstimos. Talvez você não mereça estar aqui. Eu gosto de você, mas, pô, acho que você não merece. Então acho que eu vou votar pra você sair. Então eles começam a criar umas intriguinhas e começam a colocar ali umas tentações, que é uma dinâmica pra você ver quem é honesto e quem não é. Até onde você está disposto colocar sua índole por dinheirinhos. Animou, Bubu? Vamos assistir?
Mas, cara, parece zero manipulado isso daí.
Não, lógico, eles ficam tentando o tempo inteiro.
É, não.
Mas você assistiu até o final?
Então, eles fizeram aquele negócio lá de liberar uns episódios, depois mais uma metade, e o último vai ao ar amanhã.
Olha aí. Você tá muito empolgado. Quantos sobraram?
Não, acho que agora a gente tem uns 6, eu acho.
Pô, bastante. É, sobrou bastante.
Dá pra cair mais uns 2, eu acho.
Cair mais uns 2, aí sobra 4.
Não, tem um foi engraçado, né? Chegaram pra a pessoa mais velha e tava de saco cheio. Tava odiando na casa, aí ela teve a oportunidade de ir lá pro cofre. Essa é a proposta pra você. Você ganha R$25 mil do fundo se você desistir do programa. Agora, sopei, tchau. Caiu pra minha casa, me dá os 25K.
Pegava na hora.
Eu também, hora. Nossa, eu faria agora.
E é um décimo, né? Tem 10, pô, pega 25 e acabou. Dividir,
vai dar um pouco tá mais louco. Que isso. Mete o pé. E tem a chance de ela ser eliminada também nos próximos dias e não ganhar nada. Certo. Eu pegava essa grana e metia o pé fácil também.
Joia. Não, muito eu estaria, tô super alinhado.
Assim, é bem
ela.
Simplesinho, mas ele faz um estudo antropológico interessante.
Eu gostei, achei divertido. Deve ser divertido.
Alexandre Mofa, você assistiu Yellowstone?
Yellowstone, não.
Nenhuma temporada.
Um episódio.
Tá na Netflix. Entrou na Netflix e o Michel falou uma coisa muito interessante que a Paramount fez. Conta aí, Michel.
A Paramount licenciou pra Netflix as 3 primeiras temporadas de Yellowstone. E hoje são 5 temporadas, né? Já foi ao ar até a primeira metade da quinta. Eles estão naquele impasse ainda, porque na segunda metade da quinta vai ser a última leva do Kevin Costner, ele vai ser substituído. Aí Yellowstone vai acabar e eles vão continuar com outro subtítulo, a franquia. Só que a terceira temporada termina com o maior cliffhanger da história da série.
Cara, que delícia. Aí todo mundo vai lá e assina o Paramount pra ver o final.
Então quem quiser ver como é que termina aquele cliffhanger lazarento, opa, tá disponível no Paramount.
É tipo o final da terceira temporada de Breaking Bad, eles né? Quando foram, abre cara, a porta e dá um tiro.
É genial, eles foram velho. Muito esperto. É genial, muito porque assim, é um final de episódio, você fala inacreditável, cara. Você, assim, você termina tremendo de nervoso.
É um tiroteio.
Cara.
A gente tá prestes a morrer. Você fala, capô, e agora? Tá lá no outro stream, se você quiser continuar.
Agora tá bom. Não, ele poderia até negociar um pouquinho melhor, né? Assine agora Paramount Plus.
Termina, né, com esse...
Assine Paramount Plus agora.
Foi muito esperto que eles fizeram.
Muito esperto,
boa,
cara.
Muito isso
esperto.
É muito bom.
Muito da hora.
Mas eu pretendo assistir Yellowstone. Pretendo.
Agora que tá na Netflix.
É, agora que tá na Netflix.
Agora tá fácil, né? É isso.
Agora tá como se tivesse muita dificuldade assistir não para.
Para, você já não paga, né?
Eu quero fazer...
True Detective,
não, não, não vamos falar do episódio, Xerxão não assistiu ainda, né?
Não viu o segundo então... ainda. Não,
olha,
aí você tinha cagado no primeiro.
Exato, é isso deixa, que eu queria deixa me eu retratar trazer... sobre True Detective agora.
É, deixa eu trazer a minha, porque... meu point of view, Alezinho. Calma, você já vai falar, porque você vai... Porque o lance é esse, quando você falou mal, o Michel falou bem, e eu tô na expectativa de ver, eu esqueci que tinha entrado. Na hora que eu fui ver ali, eu falei, caralho, eu tava vendo do lado do Michel. Acho que eu tinha visto 20 minutos, eu falei, porra, velho, ali não viu direito esse episódio. É bom pra caralho essa porra. E terminou ali, eu adorei, cara. Jodie Foster, maravilhosa ali. A outra policial também, bem forte ali, pegada e tal.
Bobo já tem boas teorias já.
Tenho boas teorias, que no segundo episódio, Michel, dá um pouco... A gente pode levar esse raciocínio pra isso, Alezinho, acho que não tem problema. Porque assim, eu vendo o primeiro episódio, vocês discutiram aqui que tinha uma coisa meio espírito, eles trazem essa atmosfera meio sobrenatural. Não, de
o segundo
ser uma...
episódio fala literalmente que as pessoas nascidas ali veem fantasmas.
Não, é
inclusive
porque...
a pessoa que vê fantasma, quando a outra vai falar, ah, inclusive eu tenho um parente meu ali que também vê. Ela fala, não, minha filha, o seu é caso psiquiátrico, o seu é louco mesmo.
Então,
eu vejo fantasma,
gente...
o seu pai lá é...
A série... No caso, uma pessoa de idade que é mística, que tem um negócio, ela vê lá um cara...
Tem outros personagens que também já
estão vendo. Tem outros personagens, eles estão meio que dando uma alucinada, eles estão tendo ali um momento. O que eu vendo ali o primeiro episódio, o lance todo acontece num lugar de estudos biológicos que eles estão atrás, de um DNA, de um negócio. Então eles vão lá no gelo, vai, perfura lá para umas profundidades absurdas e pega lá um pedacinho de gelo para trazer e ver o que vem ali dentro, se eles conseguem encontrar alguma coisa muito antiga e tal. Estão atrás de um negócio muito antigo. Aí eu falei pro Michel, cara, é um vírus. Eles despertaram a porra de um vírus que ataca o sistema nervoso e tal, não sei o que lá. Então é meio The Last of Us, sabe? Tipo, os caras ficam.
Lá que tá
os caras ficam doidão.
Pode ser mais simples, pode ser que o lençol freático seja contaminado por causa da mina.
Também.
Aí a galera tá tendo alucinação porque tá tudo contaminado.
Mas no segundo episódio, mostra esse lado biológico, mas já começa a trazer um elemento True Detective.
É, cara, é muito foda.
Então, assim, é muito foda.
Não, cara, não, 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 o que
mudar de ideia?
Não, o que eu queria falar... É, não, cara, eu acho que o clima... Né? né? Não, eu achei o primeiro episódio muito, muito corrido, sabe? Muitos, sabe? Muita cena, muito... Cara, eu não sei. E talvez, óbvio, o momento que eu assisti, eu não tava... Eu tinha acabado de acordar. Eu acho que foi isso. Talvez se eu reassistir o primeiro episódio, talvez eu tenha uma outra percepção.
É.
Esse segundo episódio, ele é bom do começo ao final. Episódio nota 10 de 10. Cara, você fica... A Judy Foster é perfeita.
Ela é, né, ótima. Cara.
Ela tem um tempo de tela ali também maior do que no primeiro ainda. Cara, ela é a dona da série.
É.
Cara, e porra, tudo que acontece ali é voltado pro crime. No primeiro, óbvio, você tá se ambientando. Tem ela prendendo a mulher bêbada. Tem outra coisa. Tem os relacionamentos ali da cidade estão sendo apresentados.
Isso.
Nesse segundo episódio, cara, não. Vamos investigar o que está acontecendo. Traz mais informações do outro assassinato que a Navarro assassinava, investigava no passado. E aí realmente tem uma ligação super gigante com o que aconteceu agora. Pô, então, eu não quero dar maiores spoilers, porque o Xerxão vai assistir agora, senão vai perder a experiência de assistir o episódio sem ter sem estar completamente virgem nele. Tá?
Muito obrigado.
Então, mas cara, mas assistam, cara, sério. Não se influenciem com as minhas palavras da semana passada. Cara, pode ir lá e mandar bala.
Tudo bem. Agora nós temos um compromisso entre nós três e com a audiência do Derivado Cast.
Ixi,
na semana que vem nós vamos assistir, pelo menos, não sei se vai liberar um ou três episódios. Quantos episódios liberarem? Apple TV Plus, Mestres do Ar.
Ah, esse eu quero ver
tudo. Vamos assistir Mestres do Ar.
Porra.
E Mestres do Ar é o quê? Tipo aquele...
Cara, Mestres do Ar.
Seta, lá,
não, ó, deixa isso, eu te...
É esse aí. Não, rapaz, é
que
do universo, do mesmo universo.
Band of Brothers.
Band of Brothers, de guerra.
Pensei que era Avatar.
É, então, os caras pilotam, isso é Mestre do Ar.
É, Mestre do Ar.
Como é que chama o Avatar?
Mas tem uma coisa triste pra gente falar aqui. Você não viu Band of Brothers, né, Lê?
Não.
É, isso é bem triste.
O que precisa acontecer?
O que precisa acontecer?
Tá na Netflix também, meu irmão.
É, tá só assistir, só assistir.
Vagabundo!
Eu queria mandar também, agora que tá acabando o programa, eu queria mandar um abraço pra equipe da Lura, que escutou Alexandre Bonfá querendo dar uma gambelada nas senhas.
Caraca.
E sendo muita gente boa, eles falam, não é bem assim, Alesão. É. Ouviram o Derivado Cast.
Vai mandar umas licenças.
Não, gostei, sabe o que aconteceu, Alesão?
Queria agradecer por levar na boa, né, comentário nosso querido capitão. Não ligue. Capitão não tem malícia no corpo dele, foi uma brincadeirinha. E eles sabem disso. Acompanhe Derivado Cast, muito obrigado pelo apoio.
Foi ótimo. Beijo pra vocês.
Foi muito incrível ter a Lura com a gente na live do M.
Foi demais. Mandaram um e-mail pro Michel falando, pô, a gente assistiu o Alesão, a gente vai mandar as licenças, segue o boleto.
Segue o boleto.
5 assinaturas aqui pro Alesão. Segue o boleto.
E a conta dele de 5 anos tá cancelada aqui.
Bom, não se esqueçam de dar like no vídeo, comentem, dando parabéns pro Alexandre Bonfá, mas como o nosso capitão biscoiteiro adora, mande uma DM pra ele no Instagram, ele vai ficar super feliz.
Porra.
Mensagem de feliz aniversário, falando que ele é lindo. Mandem beijinhos e é tudo isso.
Ele é lindo.
Beijo pra todo mundo.
Adiós.
Tchau, tchau.